ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos, céu nublado, a temperatura é de 30 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 6 de junho de 2016. Morre Hélio Garcia, ex-governador, será velado no Parque da Colina na tarde de hoje. Político também foi prefeito de Belo Horizonte. Nas mãos dos deputados, o Supremo Tribunal Federal decide suspender processo contra Fernando Pimentel até ser analisada a questão que poria na Assembleia a decisão sobre ele se tornar réu ou não. 7 meses, aniversário do rompimento da barragem de Fundão, ganha mais uma página com o programa de demissão voluntária de funcionários da Samarco. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
O corpo do ex-governador de Minas Gerais, Hélio Garcia, vai ser cremado na tarde de hoje no cemitério Parque da Colina, onde também vai ser velado a partir das 2 da tarde. Garcia faleceu na manhã de hoje, vítima de embolia pulmonar no hospital da Unimed. Ele também sofria de mal de Alzheimer. Garcia foi prefeito da capital entre 1983 e 84, governador de Minas entre 84 e 87 e depois entre 1990 e 1995. O presidente interino Michel Temer acaba de soltar pelo seu Twitter uma nota lamentando o falecimento de Hélio Garcia e destacando a sua contribuição para a transição do Brasil para o período democrático, já que ele foi vice de Tancredo Neves e assumiu ao governo de Minas quando o Tancredo partiu para ser candidato a presidente. O governador de Minas, Fernando Pimentel, divulgou nota também pelo falecimento. Nas palavras de Pimentel, Garcia foi um homem público com trajetória de inestimáveis serviços prestados ao Estado e ao país e uma das mais importantes referências da política mineira. Minas perde uma liderança que sempre se pautou pela sensatez, serenidade e espírito democrático, nas palavras de Pimentel. O prefeito Márcio Lacerda, de BH, também destacou a atuação de Hélio Garcia no governo de Minas e também na prefeitura da capital e disse que ele sempre carregou valores democráticos. O Supremo Tribunal Federal manda suspender o andamento de denúncia contra o governador Fernando Pimentel do PT no Superior Tribunal de Justiça, até que seja analisado um pedido da defesa. A alegação é que a Assembleia Legislativa é quem deveria decidir se ele pode ou não virar réu na Operação Acrônimo. Professores de Direito, ouvidos pela rádio UFMG Educativa, analisam a validade da medida. A reportagem é de Vanessa Bugri.
Segundo a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República, Fernando Pimentel solicitou e recebeu R$ 2 milhões em propina dos acionistas de uma montadora de veículos por meio de empresas de Benedito Rodrigues de Oliveira, o Bené, em troca de concessão de benefícios tributários. As investigações apontaram que Bené teria recebido propina para atuar em favor da montadora junto ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. A suspeita é de que os repasses sejam desvios de um financiamento do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e que foi lançado em um programa de isenções fiscais por meio de uma portaria assinada por Pimentel para favorecer a montadora. A denúncia refere, portanto, a fatos da época em que o governador era ministro do primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff. E é justamente aí que as dúvidas sobre esse possível processo nascem. Em habeas corpus, a defesa de Pimentel informou que o relator do caso no STJ, ministro Herman Benjamin, cometeu clara afronta aos entendimentos do STF e do STJ em dar prosseguimento à denúncia com notificação do acusado sem antes enviar o ofício à Assembleia, para que os deputados estaduais decidam sobre o processo. A defesa diz ainda que a autorização do Legislativo para que o presidente da República seja processado, que é previsto previsto na Constituição também se aplica a governadores, mas na avaliação do professor de Direito Constitucional da PUC Minas, José Alfredo de Oliveira, esta estratégia não tem base, uma vez que esse procedimento só se aplica quando se trata de crime de responsabilidade, o que não corresponde às acusações contra Fernando Pimentel de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
Não existe essa autorização por parte da Assembleia. Ela tem competência para julgar os governadores de Estado no caso de crimes de responsabilidade. Entretanto, o que está em questão no Superior Tribunal de Justiça, uma denúncia, né, feita pelo Ministério Público Federal com relação a crime comum. Então, nesse caso, a admissibilidade é feita pelo Superior Tribunal de Justiça sem a necessidade de autorização da Assembleia Legislativa. O esforço que a defesa do governador está empreendendo, é claro que é legítimo, né? O acesso à justiça é legítimo, mas não me parece que isso venha a ter sucesso.
Outra questão que gera divergência é se o governador mineiro deve ser afastado imediatamente do cargo, caso o processo seja recebido pelo Supremo Tribunal de Justiça e Pimentel se torne réu. No entendimento do professor de Direito Constitucional da PUC Minas, José Alfredo de Oliveira, o afastamento é imediato.
Caso o processo criminal seja admitido, seja recebido pelo Superior Tribunal de Justiça, ele fica afastado da função até que ocorra o julgamento. E o mesmo ocorre em relação ao presidente da República também. Se é recebido uma denúncia ou uma queixa-crime contra o presidente da República, ele é afastado da função. O mesmo acontece com os governadores.
Já na avaliação do professor de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto, Alexandre Bahia, caso Fernando Pimentel vire réu, ele só pode ser afastado do cargo de governador caso seja condenado.
Que a lei da ficha limpa, a lei complementar 64 de 90, alterada pela chamada lei da ficha limpa, estabelece é que você não pode se candidatar se já tiver uma condenação por órgão colegiado, seja por tribunal de segunda instância ou tribunal superior. Como não tinha nenhuma condenação contra ele, provavelmente só estava em nível de investigação quando ele ainda se candidatou, isso não afeta o mandato dele. Vai afetar caso ele seja condenado, efetivamente condenado, com decisão transitada em julgado, aí sim, enquanto ele estiver ainda respondendo o processo, não afeta.
As denúncias contra o governador de Minas fazem parte da Operação Acrônimo, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro em campanhas eleitorais, envolvendo gráficas e agências de comunicação. O advogado de Fernando Pimentel, Eugênio Pacelli, informou por meio de nota que submeteu ao STJ questão de ordem, na qual aponta ilegalidades que teriam sido praticadas durante a investigação. Pacelli informou ainda que não há a menor possibilidade de afastamento de Fernando Pimentel do cargo de governador sem aprovação da Assembleia Legislativa. Segundo ele, o afastamento depende da aprovação por 2/3 do Legislativo Estadual. Também, por meio de nota, Pimentel tem reiterado que não cometeu qualquer tipo de irregularidade à frente do Ministério do Desenvolvimento. Repórter Vanessa Buri.
A Rede Sustentabilidade faz hoje o lançamento das pré-candidaturas para a Prefeitura de Belo Horizonte. A ideia é permitir que qualquer pessoa possa participar da escolha dos candidatos. Estão no páreo o deputado Paulo Lamacque, o ex-vice-prefeito e ex-deputado Ronaldo Vasconcelos e o ambientalista Clair Izinho Benfica. A decisão vai ser anunciada ainda em junho com a presença da ex-senadora Marina Silva. A Comissão Especial do Impeachment se reúne às 16h de hoje para tentar um acordo sobre o cronograma de trabalho apresentado pelo relator Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais. Ele apresentou a proposta de 15 dias para alegações finais da acusação e outros 15 para a defesa. Mas na última quinta, a senadora Simone Tebet, do PMDB do Mato Grosso do Sul, propôs a redução desse período para 5 dias para cada uma das partes. Dessa forma, o julgamento previsto para o início de agosto ficaria para meados de julho. Os apoiadores de Dilma Rousseff questionam um novo prazo que diminuiria o tempo para a defesa da presidenta afastada.
Educação. We'll be right back.
Resultado do SISU, Sistema de Seleção Unificada do segundo semestre, já está disponível no site www.sisu.mec.gov.br. Nesta edição foram ofertadas 56 mil vagas em 65 universidades federais, estaduais e institutos federais. A matrícula deve ser feita entre os dias 10 e 14. Quem não foi selecionado pode participar da lista de espera já a partir de hoje e até o dia 17 de junho. Mais informações no sisu.mec.gov.br. E as inscrições para o ProUni, Programa Universidade para Todos, o segundo semestre de 2016, começam amanhã e vão até a sexta-feira, dia 10. Para participar, o candidato deve ter feito o Enem em 2015, ter cursado o ensino médio em escola pública ou escola privada como bolsista, ser professor da rede pública ou pessoa com deficiência. A primeira chamada será no dia 13 de junho e a segunda no dia 27 de junho. O programa oferece bolsas integrais e parciais para estudantes de baixa renda. Mais informações pelo site prouni.mec.gov.br. E propostas de mudança na base nacional curricular comum são tema da coluna de educação de hoje com o professor Luciano Mendes.
Professor Luciano Mendes, o MEC agora com uma nova equipe, né, dentro do governo interino de Michel Temer, parece que traz novas propostas para a Base Nacional Curricular Comum. Uma delas é fazer reuniões regionais, né, para se elaborar e ouvir sugestões acerca, né, da base, que já passou por reuniões aí também regionais para se discutir e levantar ideias. Uma outra questão que está sendo colocada é uma defesa, né, para que a pauta da base seja discutida e aprovada pelo Congresso e não pelo Conselho Nacional de Educação. Como que o senhor vê essas propostas, essas medidas aí? Isso pode ameaçar o que já foi construído até agora?
Eu acho que pode ameaçar e ameaçar fortemente, né? Tanto que os assessores que trabalharam na edição do documento da base, né? Nós estamos na segunda versão a partir de mais de 12 milhões de contribuições. Então, os assessores e pesquisadores que participaram da elaboração desse documento soltaram no final da semana passada um documento denunciando essa possibilidade de que o MEC, a equipe do MEC, possa desvirtuar, digamos assim, aquilo que vinha sendo discutido do ponto de vista dos encaminhamentos necessários à aprovação. Isso significa o quê? Em primeiro lugar, o que eles estão chamando a atenção é que sujeitos que não têm legitimidade nenhuma para fazer a discussão da base nos espaços institucionais, como, por exemplo, o movimento Escola Livre, Livre de Partido, Educação Sem Política, enfim, uma série de movimentos que estão nessa empreitada nova da ação conservadora no Brasil, sobretudo no campo da educação, esses movimentos tendem a ganhar força e legitimidade com a nova equipe do MEC. E, ao fazer isso, tendem a introduzir no documento questões que os especialistas e assessores não trouxeram, né, que a própria população não trouxe e os professores também não trouxeram, notadamente nessa pauta fundamental da ação afirmativa, do reconhecimento da pauta LGBT no Brasil, da cota, da produção de uma escola que fortaleça o ensino de ciência, da compreensão do mundo de forma mais alargada e não religiosa ou não apenas religiosa. Então, tudo isso, esse grupo, novo grupo, está trazendo e contrariando aquilo que vem sendo discutido nas bases. Por outro lado, o deslocamento da discussão do Conselho Nacional para o Congresso Nacional apenas aparentemente pode ser mais democrático. Por quê? O que esses grupos querem é... Porque o que os grupos querem é fazer com que, como nós temos um Congresso Nacional hoje de maioria, de grande maioria conservadora, e apoiando as políticas do governo provisório do Temer, eles acham que será mais fácil aprovar um documento reacionário lá dentro do Congresso do que seria no Conselho Nacional de Educação. Então, é uma estratégia de esvaziar o Conselho como locus fundamental dessa discussão e, ao mesmo tempo, colocar a discussão no espaço institucional do Congresso em que eles pensam e tendem a ter maioria. Mas, ao fazer isso, na verdade, também está deslegitimando o Conselho Nacional de Educação. Então, numa penada só, eles estariam dando um golpe nas instituições ao descredenciar o Conselho Nacional, é ir levando para o parlamento que aprovaria um documento muito mais reacionário, digamos assim, um documento muito mais empobrecido do que esse que está sendo discutido hoje. Ambos os movimentos seriam uma lástima para a educação brasileira, para a escola brasileira, e isso tem sido denunciado e combatido por vários pesquisadores, por organizações de professores.
E, professor, o senhor acredita que o próprio MEC poderia incentivar aceitar essa questão de passar para o Congresso a decisão, porque vamos combinar que vai ser uma medida muito arriscada diante do Congresso que a gente tem, do que pode sair daí, né? E até porque, sendo transformado em projeto de lei, teria que passar por comissões e alongaria ainda mais o processo de construção da base, né?
Claro, mas se a gente acompanha o movimento que levou o Temer a esse lugar, né, de presidente, que é um golpe institucional contra a presidenta Dilma. Se a gente observa a adesão que esse grupo teve, por exemplo, nas políticas do MEC, na ocupação dos cargos do MEC, não me parece estranho, então, que eles, de certa forma, sejam mais permeáveis a essa ação desses grupos conservadores, que, de certa forma, foram esses grupos que deram sustentação ao golpe do Temer. Então, nesse sentido, respondendo à sua pergunta, eu acho que não é estranho que o MEC, de certa forma, se não apoie explicitamente, pelo menos não faça grande esforço de impedir que isso aconteça.
Tá certo. Então tá bom, professor Luciano Mendes, eu vou agradecer a participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa. Naturalmente que a gente vai continuar acompanhando, assim como a gente sempre acompanha, a questão da Base Nacional Curricular Comum. E na semana que vem a gente volta com mais uma coluna de educação.
Isso, a semana que vem a gente volta e quem sabe nos próximos dias a gente possa ter uma discussão mais positiva e propositiva e não apenas essa de analisar os retrocessos como a gente tem feito nas últimas semanas, né? Boa tarde para você e para todos os nossos ouvintes.
Você acabou de ouvir a coluna de educação, que vai ao ar toda segunda aqui no Jornal UFMG. Caso você queira ouvir de novo, é só acessar www.ufmg.br/rádio na seção Colunistas do Jornal.
Trânsito.
Trânsito intenso na chegada à Avenida do Contorno, cruzamento ali com o Viaduto Leste, no sentido centro de BH. Temos trânsito intenso também na Avenida do Contorno com Nossa Senhora do Carmo, na Nossa Senhora do Carmo com Contorno, perdão, no sentido Savassi, e também na Pouso Alegre ali com Itajubá para os motoristas que estão indo para a Avenida do Contorno. Agora, 10 para 1, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco tem resultado das eleições no Peru e também o aniversário de 7 meses da queda da barragem de Fundão em Mariana.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa! Escuta isso! Gostou? É o Junto e Mixado, cultura DJ, música e informação.
Música dançante, mixagens artesanais e muito mais, você ouve todo domingo, de 7 às 9 da noite.
Ao vivo, no estúdio, eu, Clever DJ.
E eu, DJ Gimmets.
Então, não se esqueça, aguardamos você domingo às 7 da noite, aqui na Rádio UFMG Educativa 104,5, a Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 51.
Internacional.
Eleições no Peru, o candidato Pedro Pablo Kuczynski, conhecido como PPK, segue vencendo a candidata Keiko Fujimori por uma margem apertada. Ele, até agora, 92% dos votos foram apurados. Ele vence com pouco mais de 50%, 50,3% contra 49,7% de Keiko Fujimori. A PPK é ex-ministro da Economia e representa a direita liberal. Já Fujimori é filha do ex-ditador peruano Fujimori, né, tem o mesmo nome, e representa a direita populista. 22 milhões de peruanos foram às urnas neste domingo.
Economia.
Planos de saúde individuais e familiares podem sofrer reajuste de até 13,57%. A autorização da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, está publicada no Diário Oficial da União de hoje. A decisão vale para planos contratados a partir de janeiro de 1999 ou adaptados à Lei 9.656 de 98. Esse aumento compreende o período de maio de 2016 a abril de 2017 e atinge cerca de 8 milhões e 300 mil beneficiários, cerca de 17% das quase 49 milhões de pessoas que têm planos de saúde hoje no Brasil.
Meio ambiente.
Após ter completado 7 meses no mesmo Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesse domingo, o desastre do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, cujos donos são a Vale e a BHP Billiton, ainda deixa rastros. A tragédia ambiental ocorreu no distrito de Bento Rodrigues. O vazamento de rejeitos de minério causou mortes, destruiu vilas e chegou até o Rio Doce, que percorre cidades de Minas Gerais e do Espírito Santo. Boa tarde, senhora Fidelis. Passados 7 meses, o quadro ainda é preocupante?
Boa tarde, Vinícius. Sim, o quadro ainda é muito preocupante, porque passados esses 7 meses do rompimento da barragem da Samarco, que é considerado a maior tragédia ambiental do Brasil, ocorrida em Mariana, né, em 2015, essa cidade histórica de Minas, que tem a economia local dependente da extração de minério, está agora com um clima de instabilidade, Vinícius, entre os 3 mil trabalhadores da empresa, que pretende demitir 650 funcionários em Minas Gerais e outros 550 no Espírito Santo, de um total de 3 mil. A empresa, que está sem operar por falta de licenciamento, deve retomar as atividades no último trimestre desse ano, mas com um quadro reduzido. E para reduzir o impacto das demissões, o Metabase, que é o Sindicato de Trabalhadores da Empresa Mineradora em Mariana, apresentou uma proposta de demissão voluntária. A Samarco e representantes da Metabase vão se reunir aqui em Belo Horizonte, Vinícius, na próxima quarta-feira, dia 8, para acordarem sobre os critérios deste programa de demissão voluntária. E eu conversei pela manhã pelo telefone com o diretor executivo da Metabase, Sérgio Moura, que esclarece os motivos do sindicato ter apresentado tal medida.
Tendo esse incentivo, vai ser voluntário, o impacto vai ser bem menor do que uma simples demissão de 1.200 funcionários. A empresa está apostando de que ela volte a operar ainda no quarto trimestre desse ano. 98% do que move a economia da cidade aqui é mineração. A situação de Mariana e da região aqui, das cidades do entorno, está muito ruim. O comércio está parado em geral e ainda tem a questão dos próprios funcionários de estarem convivendo todo dia com uma insegurança enorme, porque não sabe se do dia de amanhã.
E além dos trabalhadores na mineração, Vinícius, a população ribeirinha e os pescadores ainda sofrem os efeitos da tragédia, pois passados 7 meses do desastre, a pesca está proibida na foz do Rio Doce, que ainda permanece com uma cor marrom. Em nota, Samarco afirma que tem se empenhado em remediar os efeitos do rompimento da barragem de Fundão desde o dia seguinte ao acidente. Para isso, a empresa afirma que vem trabalhando com foco em cumprir os objetivos determinados no acordo assinado com os governos federal de Minas Gerais e do Espírito Santo, com a participação de todas as partes interessadas. Mas isso não vem ocorrendo. O representante, segundo o representante do MAB, que é o movimento dos atingidos pela barragem, Valciliano Souza, que acompanha lá em Mariana o acidente há 7 meses. Ele denuncia que a empresa não está cumprindo as ações estruturantes, como a construção de casas, e nem mesmo as ações emergenciais.
Ontem já se fez 7 meses, e sequer os problemas emergenciais que a gente acha que seria o cartão, que as pessoas teriam direito, que seria o adiantamento de indenização de 10 mil e o bônus de mais 10 mil, Tem várias e várias pessoas ao longo da bacia que não recebeu, então, nem o cartão e nem também esses 20 mil reais. Então, assim, a própria empresa Samar, que hoje já se encontra querendo passar para a parte estruturante, que é falar de indenização, de reconstrução de casa, mas sequer a questão emergencial foi resolvida.
E passados esses 7 meses, Vinícius, os nomes das 19 pessoas mortas pela lama que vieram do rompimento da barragem do Fundão em Mariana no ano passado foram lembradas durante o lançamento, na semana passada, da publicação anual da CPT, a Comissão Pastoral da Terra. O documento se chama Conflitos no Campo Brasil 2015, que traz como tema principal a tragédia do rompimento da barragem da Samarco em Mariana. A atividade veio antes do início do Encontro Brasileiro dos Movimentos Populares em diálogo com o Papa Francisco, que ocorreu nesse final de semana na cidade histórica de Minas Gerais. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações. Agora, 12h58, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco, vamos falar sobre um projeto que incentiva a prática de esportes olímpicos e paralímpicos em Minas Gerais e que chegou hoje a BH. É já já.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 59.
Esportes.
Projeto que incentiva a prática de esportes olímpicos e paralímpicos em Minas Gerais chega à capital com a instalação de uma arena na Praça Floriano Peixoto, no Santa Efigênia. Nós temos mais informações ao vivo com a repórter Carla Scarmigliati. Boa tarde, Carla.
Boa tarde, Vinícius. A prática se parece com a de tênis, mas com algumas diferenças. No lugar da bola, utiliza-se uma espécie de peteca. O badminton é um esporte ainda curioso para os brasileiros. Raramente ganha espaço nas transmissões de televisão ou nas aulas de educação física. Agora, porém, o jogo, de nome um pouco complicado, será levado às crianças e adolescentes de Belo Horizonte. Até este domingo, elas poderão experimentar essa e outras 5 das 42 modalidades esportivas dos Jogos Olímpicos de 2016, como judô, tênis de mesa, basquete, handebol e luta olímpica, em arena montada na Praça Floriano Peixoto, no bairro Santa Efigênia, na região Centro-Sul. A iniciativa faz parte do projeto Minas Gerais Territórios Esportivos, que teve suas atividades iniciadas hoje, com apresentação musical da banda da Polícia Militar de Minas Gerais e show de animação para jovens de 8 escolas públicas da capital. De acordo com o secretário de Estado de Esportes, Carlos Henrique, o evento irá despertar o interesse dos jovens para as modalidades da competição, e quem sabe revelar novos talentos para as próximas edições desse, que é um dos maiores eventos esportivos do mundo.
Nós temos aí 6 modalidades olímpicas, né, inseridas nesse projeto, com uma novidade que é o badminton. Então, muitas crianças passam a ter experimentos com uma dessas modalidades. A partir daí, a modalidade com que ela se identifica, a ideia é que ela possa ser inserida nisso, estar envolvida de alguma forma com a modalidade que ela gosta, que ela se identifica, que é prazerosa para ela.
O projeto Minas Gerais Territórios Esportivos chegou a Belo Horizonte após ter percorrido 12 municípios mineiros, como Montes Claros, Uberaba e Juiz de Fora. 138 mil pessoas já foram atendidas. Na capital mineira, a expectativa é que mais 25 mil passem pela arena. A iniciativa, segundo o proprietário da MCS, Maurício Santos, parceiro do Estado na realização do evento, é inédita e busca oportunizar que cidades do interior, que não serão palcos dos Jogos Olímpicos em agosto, sediem atividades do evento esportivo. A proposta é também a de contribuir para a construção da cidadania, principalmente das crianças e adolescentes, unindo esporte e educação.
Esse processo, na verdade, ele visa levar as oportunidades olímpicas para quem não tem acesso a isso, oportunizar as crianças carentes, crianças de escola pública, a população de uma forma geral. Ele percorreu mais de 3 mil quilômetros em todo o estado, foram 13 municípios, né? Belo Horizonte é o 13º município que está recebendo o projeto. E a intenção é que essas crianças tenham acesso ao que existe de melhor no esporte, que são os valores, as referências, né? Trabalhando com material olímpico, enfim, essa é a ideia do projeto.
A arena montada em um cenário diferente, no meio de uma praça onde circulam pessoas de todos os lados da cidade, chamou a atenção da aposentada Antônia Madureira, de 63 anos, que costuma caminhar todos os dias no local. Para ela, iniciativas como essas deveriam ser mais recorrentes na cidade.
É um evento que deveria acontecer mais vezes, porque é uma forma para despertar na criança e no adolescente, nessa garotada da escola, o esporte. Eu acho que é uma maior forma de educação a eles, entendeu?
No próximo domingo, a estrutura com quadras, pistas de corrida e mesas para práticas de tênis de mesa ficará montada na Praça Floriano Peixoto. Qualquer pessoa que queira participar poderá comparecer ao local, que oferta oficinas das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, com orientação de profissionais. A entrada é gratuita. O evento é uma parceria do governo do estado de Minas Gerais com patrocínio da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Carlos Carmigliati, pelas informações. Agora, 1h03, termina aqui o Jornal UFMG desta segunda-feira. As reportagens de hoje ficam disponíveis no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas nossas redes sociais, no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Carlos Carmigliati, Maria Dulce Miranda, também Soraya Fidelis e Vanessa Bugri, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim, na coordenação técnica Judson Porto. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.
Batuque na Cozinha.
E na segunda-feira não vou trabalhar.
Lê-lê-lê-lê-lá.
Mas na terça não vou pra poder descansar.
Lê-lê-lê-lê-lá.
Me recuperar. Mas na quinta eu acordo meio-dia, não dá. Mas na sexta viajo.
Hoje eu acordei meio-dia, Carlinhos.
Hoje quando tava chovendo, isso aconteceu, vovô? Oh. Eu virei pro canto. Meu nome é Trabalho e meu apelido é Hora Extra.
Beleza, gente, amiga do Samba. Uma boa tarde. Vamos chegando. Mais um programa Batuque na Cozinha. Entrando no ar agora aqui pela Rádio FMG Educativa, 104,5 FM. Eu sou o Bobô da Cuica, ao meu lado, Carlinhos João.
Maravilha, maravilha, Bobô.
Daquele naipe, Carlinhos, daquele de segunda. Naipe. É isso aí.
Segundona boa, Bobô.
E vamos tocar samba pra espantar essa tristeza.
Claro que sim.
É isso, até as 14 horas.
Com o Batuque na Cozinha de segunda a sábado.
É isso aí. Daqui a pouco, Carlinhos, passando o mapa da mina, porque hoje, segundona,
tem samba.
Tem samba, meu.
É, você que tá aí na escuta aí, que quer divulgar sua casa de samba, quer divulgar seu disco, quer falar da sua carreira, vem aqui no Batuque na Cozinha. Né, Bobô?
É isso aí.
Bacana demais.
Beleza. Daqui a pouco também, Nísio Teixeira com os batuques de outrora. E é claro, na programação, o melhor tempero do samba e o samba mineiro que você só prova aqui. Batuque na Cozinha. Na mesa de som, Isabela Cerqueira. Beleza, querida? Como é que tá a segundona aí? Suave na nave? Tá, né? Vamos batucar, vamos começar com o Martinho da Vila. Pra que dinheiro?
Batuque na Cozinha.
Dinheiro, pra que dinheiro? Se ela não me dá bola em casa de batuqueiro, só quem fala alto é viola. E dinheiro,
pra que dinheiro? Se ela não me dá bola em casa de batuqueiro, só quem fala alto é viola.
Venha depressa correndo pro samba, porque a sua viola e canta samba até o sol raiar. Mas eu...
pra que dinheiro se ela não me dá bola? Em casa de batuqueiro só quem fala alto é viola.
Aquela mina não quis me dar bola, eu tinha tanta grana pra lhe dar. Chegou um cara com uma viola e ela logo começou a bolar. Mas dinheiro,
pra que dinheiro se ela não me dá bola? Em casa de batuqueiro só quem fala alto é viola.
Eu era um cara muito solitário, não tinha mina pra me namorar. Depois que eu comprei uma viola, arranjo nega de qualquer lugar.